Senhora Presidenta, Senadora Anamélia, senadores, senadoras. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, e vou rezar muito, vou torcer muito, se precisar ficarei de joelho, há de tomar uma decisão que considero importantíssima para todos os aposentados e pensionistas. O país vive uma grande expectativa sobre a reunião, sobre o plenário do Supremo Tribunal Federal, que hoje vai apreciar o Instituto Jurídico da Desaposentação. Muitos chamam a desaposentadoria. Senhora Presidenta, os ministros do Supremo irão decidir no caso concreto, ou seja, no recurso extraordinário 630.501, a tese sobre a possibilidade do segurado do INSS ter direito a eleger como fundamento do direito adquirido benefício mais vantajoso desde que ele tenha preenchido todos os requisitos mínimos para a chamada aposentação. Em todo o país, e o senador Cassildo Maldani falava agora do tema, cada vez mais aposentados recorrem à justiça para garantir esse direito que já é assegurado para os servidores do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Eu mesmo posso optar pela aposentadoria que eu entender mais benéfica para mim. Eu posso ir para o INSS ou posso ir para o Instituto aqui dos parlamentares. Mas o seletista, que o limite máximo da aposentadoria dele é em torno de R$4.000, que ninguém se aposenta com R$4.000, quem chega no máximo é R$3.000, e a ampla maioria fica na faixa de 1 a 3 salários mínimos, esse não pode. Pelo princípio mínimo da isonomia, eu entendo que o Supremo há de decidir que também o trabalhador seletista que voltou a trabalhar e voltou a contribuir poderá renunciar à aposentadoria original, onde ele foi prejudicado devido ao maldito fator previdenciário. Ele voltou a trabalhar, a sua idade avançou, o tempo de contribuição avançou e ele poderá sim se aposentar com o princípio agora da integralidade. É hoje. Eu estou acompanhando passo a passo. Eu diria que a desaposentação é o instituto que permite que a pessoa continue a trabalhar depois de aposentada e solicite o recálculo do benefício com as novas contribuições que, com certeza, vai aumentar os seus proventos. Como muitos desses aposentados continuam trabalhando e contribuindo para a Previdência, o valor da nova aposentadoria, conquistada judicialmente, espero eu que essa notícia saia hoje à noite, com base nessa tese, pode chegar a um reajuste de até 50% no seu benefício, porque o fator corta do salário da mulher, depois que faz o cálculo das 80 maiores contribuições, como é para nós todos, leia-se, Judiciário, Executivo e Legislativo, sabe o que faz? Depois aplica o tal de redutor e corta pela metade, só para o seletista, só para aquele onde a Previdência teve um superávit esse ano de 25 bi. E todos que atuam nessa área sabem que o número é esse. Esse ano, o superávit da Previdência Urbana foi 25 bi. Repito, todos os servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário podem optar pela desaposentação. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça, lá no Superior Tribunal de Justiça, agora no TST, por isso, já pacificou o entendimento de que ela deve ser concedida também ao assalariado da carteirinha de trabalho assinada, o seletista. De acordo com dados apresentados pela procuradora do INSS, na sessão que deu início ao julgamento de um dos recursos relacionado ao tema, há, conforme ela, no Brasil, em torno de 500 mil aposentados que tiveram que voltar a trabalhar para sobreviver. Eu acho que é muito mais. Tramita no Congresso Nacional o PLS número 91 de nossa autoria, aqui no Senado, com esse mesmo objetivo, e lá na Câmara, do deputado Kleber Verde, projeto 2682, que trata desse reconhecimento, ou seja, possibilitando para que o trabalhador em atividade depois de aposentado possa entrar com o Instituto da Desaposentadoria. Por fim, declaro mais uma vez que defendo somente a isonomia entre os trabalhadores da área pública e da área privada. E que nenhum dos dois, inclusive, sofra com o famigerado fator previdenciário. E que a desaposentação seja garantida também aos seletistas. Senhora Presidenta, pois tais institutos devem trazer tratamento igual, tanto para a área pública como para a área privada. A Caixa da Previdência é uma só. Quando eles dizem assim, olha, a Previdência está com um déficit de 40 bi, aí mudam os números, né? Um diz 40 bi, um diz 20 bi. Eu já vi número dizendo que é 150 bi se alterar o fator. Isso não é sério, isso é uma irresponsabilidade quem usa esses números. Por isso, nesse princípio, não permitir o recálculo dos benefícios é violar o direito adquirido, cláusula pétrea contida no artigo 34 da nossa Carta Magna, que eu tive a satisfação de estar lá como constituinte e ajudei a escrever. Confio na decisão dos ministros do Supremo. Confio nos ministros que integram a nossa Corte Suprema, pois sei do compromisso destes ministros com o texto da Constituição. Com as cláusulas pétreas, com o Estado Democrático de Direito e com os pilares do nosso ordenamento jurídico. Encerro, senhora Presidenta, esse pronunciamento, lembrando a frase do ilustre jurista Clóvis Bevilacqua. Ele disse, interpretar a lei é revelar o pensamento que anima suas palavras. É a busca da justiça. Eu estou otimista. Sei que o parecer da relatoria é favorável aos trabalhadores. E estamos aqui falando de trabalhadores, pode ter certeza, todos os senhores. Aqui foi dito, 21 milhões dos 29 milhões ganham um salário mínimo. Fica uma faixa de 8 milhões. E desses 8 milhões... quase, eu diria aqui, sem medo de errar, porque estou próximo exato do número, que 7 milhões ficam na faixa entre 1 e 3 salários mínimos. Eu acho que é 1% que ganha em torno de 5 salários mínimos. Então é esse povo que nós temos mais uma vez aqui defendendo da tribuna do nosso Senado. Senhora Presidente, eu vou dar por lido, porque o meu tempo está concluído, mas quero também registrar os trabalhos feitos pelos consultores aqui da casa. Já tive em outra oportunidade na tribuna, elogiando a capacidade técnica, intelectual dos nossos consultores e consultoras. Volto para, mais uma vez, reiterar o que disse naquela fala. Os consultores do Legislativo do Senado trabalham e trabalham muito. Material de alta competência. Muitos projetos que aqui aprovei, como o fim do fator, aqui no Senado, está na Câmara, reajuste aposentado, aprovei, aqui no Senado, está na Câmara, Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovei aqui no Senado, está na Câmara, projeto dos autistas, aprovamos aqui e lá, e esse é lei, política de salário mínimo, todos tiveram a lavra, a força dos consultores aqui do Senado. Lembro aqui do trabalho acumulado. A consultoria legislativa do Senado produziu mais de 12 mil trabalhos no ano que passou. No ano passado, debatemos temas importantes e lá estavam os consultores, com a sua contribuição e a sua permanente eficácia. Discutimos o Código Florestal, senadora, Vossa Excelência, que trabalhou tanto nesse tema, e acompanhamos, Vossa Excelência, as cotas nas escolas, a Lei Geral da Copa, a punição para crimes de lavagem de dinheiro, a questão dos royalties, a reforma do Código Penal, alguns temas só que eu aqui lembro, mas quero também lembrar que em 2012 os consultores entregaram à mesa e às comissões e aos parlamentares 12.321 trabalhos. De uma forma ou de outra, projeto, trabalho escrito, consulta, a participação permanente nas comissões. Na sessão legislativa de 2012, 79% das proposições apresentadas por nós, eu digo nós, senadores, não é somente eu, e pelas comissões do Senado, contaram, podemos arredondar, 80% fruto da lavra dos consultores. A produção da consultoria legislativa partiu de 5.131 trabalhos em 99 para 12.321 no ano de 2012. Consta também que o trabalho feito por eles, o número registrado na sessão legislativa de 2012 é 69% maior que 2010. É importante que mostramos à população que o nosso trabalho conta aqui com homens e mulheres da maior capacidade, do maior gabarito, todos concursados que enfrentaram o debate para chegar onde chegaram, muitas vezes disputando 2, 3 mil por uma vaga. E chegaram aqui e tem mostrado toda a sua capacidade. Por fim, quero aqui de público reconhecer a importância do trabalho de pesquisa, de elaboração feita pelos nossos consultores. Agradeço muito. Tenho certeza, em nome de todos os senadores e senadoras, a todos os consultores e consultoras do Legislativo do Senado Federal, por sua preciosa dedicação à causa da legislação e do bem comum de todo o nosso povo. Particularmente, quero dizer que sou muito grato a todos vocês que prontamente sempre respondem a nossos pedidos de subsídios e informações. Até mesmo, recebemos muita carta, muita correspondência a todos nós e nem sempre eu tenho a resposta pronta. Basta que eu ligue para a consultoria e eles dizem, pai, manda para cá que nós vamos estudar e vamos responder para esse cidadão lá do interior dos grotões de qualquer parte do Brasil, para que ele saiba o que, que o Senado pensa sobre esse e aquele tema. Então, meus cumprimentos aos consultores do Senado, senadora Ana Amélia, que eu sei que também trabalha muito com eles.